Esta semana a gente falou na CBN Maringá sobre uma lei, um projeto de lei que foi aprovado no Congresso e que agora está para sanção presidencial e que pune com prisão os maus tratos a animais. E nós falamos nesta reportagem sobre a contribuição que maringaenses deram ao debate que deu origem a esta lei. Agora a gente vai falar mais sobre esse assunto. Estamos ao vivo com o juiz federal Anderson Furlan, ao vivo em 95,5 FM, também pelo YouTube, pelo Twitter e pelo Facebook da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Bom, o senhor é um dos maringaenses que contribuíram com esse debate, né? O senhor e o vereador Flávio Mantovani contribuíram com esse debate. De que forma? O senhor pode relembrar para a gente essa história?
Esse projeto de lei 1095 foi apresentado pelo deputado Fred Costa, de Minas Gerais. Ele cita, na sua justificativa, uma audiência pública que eu participei na Câmara dos Deputados, numa ocasião que eu estive acompanhado também do vereador Flávio Mantovani, ele foi indicado à época pela OAB. E nessa reunião, justamente, nessa audiência pública, justamente, foi-se discutido em uma certa profundidade a necessidade de aumentar as penas para os crimes de maus tratos e crueldade contra os animais. E, além de mim e do vereador Flávio Mantovani, outras pessoas foram ouvidas, os debates foram intensos e o deputado Fred Costa, ao fazer o seu projeto de lei visando aumentar a pena de crueldade para quem pratica crueldade contra os animais em geral, ele se baseou nas discussões, como ele mesmo coloca na justificativa do projeto, nas discussões ocorridas durante essa audiência pública. Tanto que ele cita lá palavras que eu proferi durante aquela audiência pública e que foi abrilhantada pela presença de várias pessoas e várias autoridades no assunto, inclusive o vereador Flávio Mantovani.
O senhor é citado textualmente, então, nesse projeto de lei, a sua fala, né? E o senhor, nessa fala, defende a pena maior, uma pena maior, uma punição maior para quem comete os maus tratos, né? Por quê? Qual a opinião do senhor?
O que eu defendi lá à época, e eu posso dizer aqui para os ouvintes, é que a Lei 9.605, que é a lei que trata dos crimes ambientais, entre outros assuntos, essa lei, no seu artigo 32, ela tipifica o crime de abuso, maus-tratos, crueldade contra os animais. Devemos lembrar que o artigo 225 da Constituição Federal proíbe a crueldade contra os animais. Além de proibir, essa lei ela transforma em crime. Só que a pena que o legislador de 98 estabeleceu para os crimes de abuso e maus-tratos e crueldade contra os animais era uma pena muito pequena, de 3 meses a 1 ano de detenção. Bom, uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção significa o quê? Primeiro, que ela vai ser julgada pelo rito da Lei 9.099, o rito dos crimes de pequena monta, de pequena gravidade. Por maior que seja a crueldade, esse crime seria processado no rito da Lei 9.099. E ao final, se a pessoa não aceitasse a transação, nem a suspensão condicional do processo, ela sequer iria presa. Ou seja, era uma lei que não tinha muita efetividade. O que nós defendemos naquela ocasião é que a experiência demonstra que quando as penas de um determinado crime, essas penas são aumentadas, a incidência do número de crimes cometidos acaba diminuindo. Veja o caso da Lei Maria da Penha. Antigamente era quase um costume em alguns rincões do país, ou quase cultural, alguns homens agredirem as mulheres. Quando veio ali a Lei Maria da Penha, onde, inclusive, a posterior retratação da mulher não impedia que o agressor continuasse sendo processado e depois fosse punido, a incidência de crimes contra as mulheres diminuiu muito. A mesma lógica nós queríamos levar para a questão dos animais. Aumentar a pena para que os agressores fossem punidos com mais severidade e aí sim, quando esse exemplo da punição certa, segura e grave se espalhasse pela sociedade, nós tivéssemos um início de uma educação maior em relação a esse tipo de atitude. Ou seja, as pessoas pensassem 2, 3 vezes antes de cometer a crueldade com medo de ser colocada na cadeia. Além disso, eu defendi lá, e isso não foi acatado no projeto de lei, que deveríamos aumentar em muito a pena pecuniária, não apenas a pena de privação de liberdade, a pena pecuniária. Ou seja, punir aquela pessoa que pratica abuso, maus-tratos e crueldade com penas maiores, de 10 mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil reais para quem pratica crueldade contra animais, para que ela possa perder o seu carro, perder a sua moto, perder o seu imóvel, se ela continuar reiteradamente praticando a crueldade contra animais. E por que que isso é importante? Porque nós devemos tratar os animais com mais dignidade. Isso vale para os animais de companhia, isso vale para os animais de criação, isso vale para os animais que estão sendo utilizados em circos, zoológicos, etc. Nós podemos, devemos tratar os animais com mais dignidade. E para que isso seja muito forte na sociedade, a punição deveria ser aumentada.
Uhum. A Constituição, ela trata os animais como objeto?
Não é a Constituição, é o Código Civil. Ah, o Código Civil, ele trata os animais como coisas. Uhum. É, são bens semoventes, mas tem o Estatuto Jurídico de Coisa. Há um projeto de lei agora, de autoria do deputado Ricardo Izar, que visa modificar a natureza jurídica dos animais. Só que, claro, tanto nesse caso da modificação da natureza jurídica dos animais, como também nesse caso onde se aumenta a pena de crueldade contra os animais em geral, e no caso, só fazer um parênteses, o projeto inicial era para aumentar a pena contra toda e qualquer crueldade, maltrato e abuso contra todo e qualquer animal. Só que nas discussões do Congresso acabaram restringindo para cães e gatos. Mas, pois bem, tanto o aumento da pena desse crime, como também transformar, ou melhor, modificar a natureza jurídica dos animais para que eles não sejam mais tratados como coisas, implica numa praticamente uma revolução de como a sociedade, pelo menos a sociedade e os meios de produção, tratam os animais. O que acontece hoje quando as pessoas querem fabricar, entre aspas, animais nessas linhas de produção para pet shops? É a crueldade pura. Eles transformam os cachorros, gatos, em fábricas de filhotes, onde eles são proibidos de exercer seus movimentos naturais, eles são inseminados, termina uma gravidez, começa outro, são inseminados, ou seja, passa uma vida miserável servindo apenas como fábrica de filhotes. Para quê? Para que esses filhotes sejam vendidos. Da mesma forma, ovelhas, vacas, porcos, todos eles nessa indústria de criação, não apenas nos pet shops, são tratados de forma cruel. Quando nós pretendemos mudar o estatuto jurídico dos animais para que eles deixem de ser coisas e passem a ser tratados como sujeitos de direito, ou melhor, como a possibilidade deles pelo menos terem alguns direitos, e essa é uma grande confusão que as pessoas fazem, porque hoje, nesse mundo de fake news, onde qualquer pessoa de má fé fabrica uma fake news e tenta manipular as pessoas, fazendo essas fake news trafegarem pela internet, Facebook, Instagram, nesse mundo de fake news fala assim, ah, vamos dar direito para os animais, direito a casar, divórcio, direito a votar. É tudo mentira, tudo mentira. Eles falam isso para tentar enganar as pessoas. Na verdade, o que a gente quer dar direito para alguns animais é o direito a não sofrer, é o direito a não ser tratado como coisa. E essas modificações, tanto do crime de crueldade, como também de mudar a natureza jurídica dos animais, esbarra nesse muro conceitual que foi erguido, principalmente pela tradição, mas cimentado em grande parte pelo capitalismo, como ele é praticado hoje em relação aos animais, que a despersonificação dos animais, que eles continuem sendo as coisas, favorece o quê? O lucro. O lucro. Porque a partir do momento em que o criador, o produtor, tem que tratar o animal com mais respeito, com mais dignidade, não pode tratar ele como coisa, não pode jogar numa sala fechada, não pode o dono de uma universidade, por exemplo, ou o biotérmico de uma universidade, trancar lá 20 animais fechados numa salinha para ficar fazendo experiências com eles, isso aí tem que seguir regras, os animais têm alguns direitos a não sofrer, a não ser experimentado de forma aleatória, tudo isso implica custos. E quando fala em implicar custos, a reação é muito grande. Porque aumentando o custo, qual o custo? De tratar melhor os animais, vai diminuir o lucro. E isso os produtores não querem. Portanto, há uma grande discussão, e não é apenas no Brasil, é no mundo. A Europa, por exemplo, tem uma diretiva em que determina que os frangos não podem mais ser criados em gaiolas. Por que não podem ser criados em gaiolas? Porque dentro de uma gaiola, ele não exerce o movimento natural. O frango gosta de ciscar, o frango gosta de bater a sua asinha, o frango gosta de andar para lá e para cá. Enfim, ele tem movimentos que a natureza dotou-os desse movimento que ele deve exercitar. Como nós levantamos, andamos, sentamos, temos nossos movimentos naturais. Os outros animais também têm. E na Europa se proibiu de colocar numa prisão perpétua, sendo alimentado por hormônios, um defecando na cabeça do outro, aqueles que estão embaixo recebendo as fezes que estão em cima, as patinhas sendo massacradas ou dilaceradas naquelas grades, e, portanto, tudo muito cruel. E a Europa decidiu que não, isso não pode mais acontecer. E eles devem ser criados no chão. Só que os produtores europeus fizeram estudos para estimar que o preço de um ovo aumentaria 0,05 centavos. Por quê? Esse custo impactaria para o consumidor, diminuiria o lucro deles e eles eram contra essa diretiva. E depois de muita discussão, a diretiva foi aprovada. Ainda não entrou em vigor em todos os países, mas foi aprovada. Em vários países da União Europeia, eles já internalizaram a diretiva e os frangos são criados no chão. E essas modificações que eu disse, da crueldade e da modificação do Estatuto de Direitos dos Animais, é essa mesma discussão. Ou seja, custo, lucro, dignidade, respeito, cadeia de produção. E é uma discussão muito difícil. Tanto é que no Congresso agora, a discussão que era para proteger todos os animais, ou seja, proteger todos os animais contra a crueldade, abuso e maus tratos, acabou se limitando a cães e gatos.
Uhum. Bom, na opinião, na avaliação do senhor, apesar dessa limitação para cães e gatos, é um avanço, né? O senhor acha que o futuro vai ser como? Hein? Porque a gente também tem que pensar culturalmente, né, na transformação da sociedade, porque muitas pessoas simplesmente não conseguem enxergar como maus tratos, por exemplo, um animal que fica preso o dia todo numa corrente, que não tem água e comida à disposição de forma correta, né?
Exatamente. Veja, é muito difícil. O que nós vemos hoje em dia em vários lugares? A gente vê uma ascensão do racismo. Em vários lugares do mundo, há racismo ainda. É no futebol, é no dia a dia, é com as pessoas, é na escola. As pessoas, porque têm uma cor diferente, acabam sofrendo preconceito. A gente vê um certo preconceito contra pessoas que escolhem gostar de outras pessoas do mesmo sexo, como se isso fosse algum crime. Então, as pessoas sofrem preconceito, ou pessoas sofrem preconceito porque são imigrantes. Ou seja, o mundo hoje é intolerante. Há ainda preconceito contra mulher, contra negros, contra imigrantes, vários tipos de preconceito pela sociedade, contra deficientes, muitos preconceitos. Quanto mais, então, preconceito contra animais, né? Que são a cadeia, um elo mais frágil dessa corrente toda de preconceito, onde eles são invisíveis. Há autores que dizem, por exemplo, que os animais vivem numa eterna treblinca. Não o cachorro e gato, que são tratados como extensão da família. Estou dizendo dos porcos, das vacas, das ovelhas, dos cavalos, dos animais que são tratados no meio de produção. Vivem numa eterna Sobibor, numa eterna Auschwitz. A vida deles é uma vida de horror, é um pesadelo que eles não conseguem acordar. Imagine esses animais que vivem em biotérios. Aqui em Maringá, há 10 anos, 10 beagles foram resgatados do biotério de odontologia. Eles vivem um eterno terror. Só que a sociedade tem que avançar. Comecemos agora com cães e gatos. Quem sabe amanhã ou depois coloquemos outros animais dentro dessa esfera de proteção. Chimpanzés, tigres, gorilas, etc. E aos poucos a gente vai chegar lá. Basta você lembrar, Luciana, que talvez eu e você tenhamos uma idade aproximada, que na nossa geração, há 10, 20 anos, era comum uma pessoa pegar uma lata de cerveja, tomar e jogar fora do carro. Comum pegar um guardanapo, um saco de salgadinho e jogar para fora do carro. Só que hoje isso é intolerável. Quando alguém vê uma pessoa jogando lixo pela janela do carro, é perigoso quem está vendo isso ir lá e xingar a pessoa. No mínimo, ele vai lá pegar o lixo e jogar na lixeira, porque não toleramos mais. E veja, isso tudo aconteceu em apenas uma geração. Em menos de 20 anos, a educação da sociedade como um todo mudou. Claro, ainda há os ignorantes, os imbecis, o mesmo tipo de imbecil que quer parar na vaga de deficiente, não sendo deficiente, o mesmo tipo de imbecil que quer furar a fila quando chega depois, o mesmo tipo de imbecil que quer dar carteirada se for uma autoridade, o mesmo tipo de imbecil que tira sarro de pessoas deficientes ou que praticam preconceito. Esse mesmo tipo de imbecil joga lixo pela janela e maltrata animais. Só que a sociedade tem que se preparar, tem que dar um salto civilizatório. Isso, o respeito, a maior dignidade para os animais, é algo do bem. Ninguém vai sair pior porque tratou o animal com mais respeito e consideração. Ninguém. E não é só o animal bonitinho, fofinho, cheirosinho. Não, é mesmo o animal feio. O porco, a vaca, o boi. O animal feio também tem direito a ser tratado com dignidade. A cobra, o morcego. Portanto, esse passo civilizatório nós teremos que dar em algum momento. Ainda não foi possível. Hoje nós avançamos num projeto de lei para cães e gatos, mas na Europa também foi assim. Eles começaram com cães e gatos e depois foram evoluindo. A evolução vai se dar aos passos, mas é importante que as novas gerações, elas estão mais conscientes, elas veem essa realidade pelo Instagram, Facebook, mídias sociais, pelos vídeos do YouTube, e elas sabem que essa cadeia de produção, como ela é hoje, é insustentável. E tanto isso é verdade que há cada dia mais procura por proteína vegetal. As grandes empresas que produzem proteína animal já estão lançando seus hambúrgueres de proteína vegetal, que são com a mesma qualidade, mesma textura, mesmo tipo de proteína ou proteínas parecidas, que fazem tão bem quanto a proteína animal, só que sem crueldade. Ou seja, esse passo vai ser dado, a sociedade está amadurecendo. E eu espero, sinceramente, que ela não retroceda. Eu tenho visto com algum pesar retrocesso em algumas áreas e espero que, pelo menos nessa questão dos animais e na questão ambiental, nós possamos servir como uma muralha para impedir o retrocesso.
Tá certo. Doutor Furlan, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Luciana, eu que agradeço a sua paciência e agradeço também a dos ouvintes da CBN. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Obrigada. Nós conversamos com o juiz federal Anderson Furlan, que contribuiu com o debate que deu origem à legislação que pune com mais rigor, né, com prisão, maus-tratos a animais, um avanço civilizatório.